ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Informações sobre crédito rural. Algumas questões que envolvem este assunto. Muitos produtores perguntam o que fazer com o seu financiamento rural quando ocorre uma quebra de safra ou outra situação que afete a sua capacidade de pagamento, ou até mesmo quando já está sendo executado. Nesses casos, a lei permite a prorrogação dos débitos no prazo que melhor o produtor puder pagar. Essa é a lei. O banco não pode tomar os bens do produtor. É ilegal. Se o fez, tem que devolver em dobro em alguns casos. Outra situação é o produtor que fez um contrato de soja antecipado. Vendeu antecipadamente a R$ 70,00 e hoje a soja está em R$ 150,00. O que fazer? Pode romper ou renegociar esse contrato? Na maioria das vezes, sim. Cada caso é um caso. Os contratos devem estar em equilíbrio, ou seja, ser bom para ambas as partes. Esse é o justo. Para tudo isso, é preciso buscar um advogado de sua confiança, que entenda do assunto. A Vargas Dávila Advocacia é especializada no setor do agronegócio. Visite nossa página na internet vargasdavila.com.br ou nos envie um WhatsApp 519-9308-2377. Vargas Dávila Advocacia, especializada no setor do agronegócio. Com a gente, você pode contar.
O sistema cooperativo é bom para o desenvolvimento da região. A Cotripal oferece diversos serviços para o seu produtor. O campo experimental é um local de testes que gera resultados. Resultados que o produtor aplica em sua lavoura de forma segura e certeira. Na hora da colheita, ele entrega a sua safra na sua cooperativa, fazendo a engrenagem girar, a cooperativa se fortalecer, a comunidade se desenvolver e ele prosperar. Seja parceiro da Cotripal. Fortaleça o negócio que é seu.
Como vai ser o futuro da agricultura?
Eu vejo no futuro o mundo precisando cada vez mais de alimentos.
E a tecnologia evoluindo para a plantação ficar mais produtiva.
E o nosso trabalho mais competitivo
e mais sustentável.
Eu vejo a próxima geração
produzindo mais no mesmo espaço de terra.
Alimentando mais pessoas.
E continuando a história da família na agricultura.
Jato, servindo a quem faz o futuro.
Que barulho é esse, Inocêncio?
Felício, eu não aguento mais as daninhas que não saem da minha cabeça.
Você está até de cabelo em pé?
Não são cabelos, são as daninhas.
Esqueça elas. Você precisa do Kyojin, o herbicida pré-emergente da Irara, com tecnologia no Brasil, desenhado especialmente para as daninhas resistentes da soja e do milho.
Siga o conselho do Felício. Tire as daninhas da sua cabeça e da sua lavoura com Kyojin da Irara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor o que há de melhor em cultivares de trigo. ORS Madre Pérola, o trigo branqueador para panificação mais cultivado do mercado, com um pacote agronômico completo e alta produtividade. Lançamentos: ORS Agile, o trigo super precoce melhorador, com altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Sementes Weber e OR Sementes, expertise e genética de alta rentabilidade e qualidade.
A Irrara protege sua lavoura até das ameaças que você não vê. O lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla doenças de solo e nematoides de uma só vez. Ele possui melhor aderência à semente, maior eficácia e modo de ação inovador. Pense suas sementes sob uma nova perspectiva com Certeza N. Irrara, agricultura é a nossa vida. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
Do gabinete em Brasília, sem produtor rural não tem pão de queijo. Só que aparece a imagem do pão de queijo e em cima a imagem da sala de ordenha, das vaquinhas lá na ordenha e da mulher agricultora na sala de ordenha. E aí eu comentei com o pessoal, vocês gostam muito de olhar essa imagem do pão de queijo, né? Agora, da onde vem o pão de queijo? Vem aqui. Da sala de ordenha, aqui que começa o pão de queijo, que é uma coisa muito boa, principalmente no café da manhã, com café com leite, meu Deus do céu. E tu, aí eu falei pro pessoal, imagina vocês, uma agricultora gaúcha, às 6 da manhã, num dia de 2 graus negativos, de 1 grau negativo, de 0 grau, a mulher do campo na sala de ordenha, né? Tem que tirar o leite para abençoar o Brasil, para fazer o Brasil crescer e para entregar alimento, para entregar o alimento na mesa dos brasileiros. Tu imagina, 6 da manhã, 0 grau, 1 grau negativo, a mulher agricultora tirando leite lá na sala de ordenha. Porque os brasileiros têm que comer pão de queijo, têm que comer pizza, têm que comer hambúrguer, tudo. Imagina o leite, o alimento nobre que é, que está em quase que todo o alimento, tem que ter a base o leite. Então, por isso, o nosso respeito, o nosso reconhecimento aos agricultores, às agricultoras, nosso muito obrigado pelo carinho de vocês. A Voz do Campo, uma rede de rádios pelo Brasil Agrícola. Um abraço ao povo gaúcho, um abraço ao povo baiano que nos acompanha, Luiz Eduardo Magalhães, Rádio Cidade FM, lá no Oeste Baiano, a grande capital do agronegócio brasileiro, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, um abraço ao povo de Barreiras, na Bahia, um abraço a Mineiros, Goiás, Jataí, ao Sudoeste Goiano, que nos acompanha, Bom Jesus no Piauí, um abraço a vocês. Muito obrigado aí pelo carinho, Paragominas no Pará, pessoal que nos acompanha em Maringá, na Grande Maringá, no Paraná, enfim, Itambé, um abraço ao Marquinhos e Itambé, pessoal aí da grande região de Maringá, no Paraná, pessoal de Chapecó, no Oeste Catarinense também, muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Estamos chegando com a Voz do Campo, hoje nós vamos falar de economia agrícola, falar de soja, do preço da soja, falar do dólar, né? Eu lembro o ano passado, né? A gente falava aí em soja 80, 90, até 100, mas o soja já está em 155, uma suba, né, no preço do soja, no dólar. E nós vamos falar um pouquinho de economia agrícola e a gente convidou um especialista. Só antes, também já sei que está o Jota Alves, da Rádio Cidade, lá de Luiz Eduardo, já estão na linha para a gente fazer uma sala de bate-papo aqui na Voz do Campo, nesse sábado pela manhã, falar um pouquinho da economia agrícola, das perspectivas, né, para esse ano. Nós estamos vivendo mais um dilema com a Covid-19, o Rio Grande do Sul com um momento dramático e a gente entende. Eu, antes de eu fazer um comentário, eu preciso falar aqui, como cristão que sou, ler um versículo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu preciso ler o versículo que está no Salmos 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Salmos 128, versículo 1, dos Salmos da Bíblia Sagrada. 95% dos brasileiros são terrivelmente cristãos. Então é importante a gente trazer a memória, a palavra de Deus. Tá ok? Dado o recado, o hino nacional que a gente tocou também, que é um valor importante, eu tenho uma novidade para contar aí para o pessoal da Voz do Campo. Nós estamos protocolando um projeto de lei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que trata de retomar a disciplina de técnicas agrícolas nas escolas públicas do Brasil. Novamente, técnicas agrícolas. No meu tempo, chamava a TA, técnicas agrícolas, para que a meninada brasileira possa desenvolver, além da teoria, na prática, técnicas agrícolas. A TA, novamente, nas escolas públicas do Brasil. Estamos trabalhando para técnicas agrícolas voltar a ser uma disciplina na escola pública do Brasil, tá bem? Bom, eu estava falando da Covid e lamentando, a gente lamenta profundamente, né? Situação dramática, está acima de todos nós, das forças nossas, do nosso entendimento, essa pandemia mundial que nos abateu, está fazendo um ano, foi em março do ano passado, já está fazendo um ano incrível. Quando começou, parecia que ia durar um mês, parecia que era 15 dias, parecia que não ia dar nada. E a gente já faz um ano, né? E, lamentavelmente, muitas vidas se foram. A gente lamenta profundamente as vidas que foram, o sofrimento dos familiares, enfim. Mas a gente também se preocupa muito com o nosso futuro, se preocupa muito com o futuro dos nossos jovens, e que a gente não pode parar tudo. Eu quero aqui falar de algo novamente em algumas decisões de governantes, de políticos que estão tomando decisões que eu entendo incoerentes. Por exemplo, eu não consigo aceitar que o governador Eduardo Leite queira fechar o estado do Rio Grande do Sul das 8 ou das 10 da noite, das 8 da noite às 5 da manhã. Então ele não quer combater o coronavírus, ele não quer combater a Covid, ele não quer trabalhar para combater a Covid, porque quem quer combater a Covid é 24 horas nós temos que nos cuidar, né? Toda a questão da higienização pessoal, que nós temos que cuidar de toda a higienização, todos os detalhes da higienização pessoal de cada um de nós, o próprio uso da máscara, o próprio... álcool gel, essas coisas aí todas, o evitar também, procurar evitar certas aglomerações, o que é difícil, a gente não tem como, né? Aí imagina como que as pessoas vão deixar de ir no supermercado comprar alimento para viver. Então, a partir de que tu fecha o supermercado 8 da noite, a tendência é da aglomeração durante o dia. Por exemplo, um moço aí de Porto Alegre fez uma publicação de que os supermercados estavam com filas enormes, filas incríveis, tamanho das filas de supermercados em Porto Alegre durante o dia, porque à noite estava fechando e as pessoas precisavam comprar alimentos, alimento, poxa. Então, fechar o comércio, né, tem que criar uma organização no próprio comércio, mas não parar o comércio, não precisa fechar as lojas, mas organiza, as pessoas estão conscientes já. As pessoas estão, evidente que tem um ou outro que vai causar problema, é evidente, fazer o quê? É uma sociedade, é um mundo que nós vivemos. Agora, fechar o comércio, poxa, e essa incoerência de Covid é só combate das 5 da manhã às 8 da noite, ou seja, das 8 da noite às 5 da manhã, das 5 da manhã às 8 da noite, está tudo liberado. Tem umas incoerências que nós não podemos aceitar, não podemos concordar. E também o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, falando que criou mais leitos de UTI. Não é verdade. Ele cadastrou no SUS mais UTIs. Então, ele não fez nada para os gaúchos, nenhuma medida de benefício aos gaúchos. O próprio recurso que veio para investimento na saúde, ele pegou e pagou a folha de salário do Estado com o recurso da saúde, que veio destinado para a saúde. E eu poderia falar também dos últimos governos do Brasil, nos últimos 30 anos, desde Fernando Henrique, Itamar Franco, Collor. Por que que não construíram hospitais, Lula, Dilma, Temer? Por que não tomaram decisão de investir em infraestrutura hospitalar, infraestrutura de hospitais fortes, equipados no Brasil? Eles preferiram gastar bilhões em estádios de futebol, construir um mega estádio, como é o caso do Mané Garrincha em Brasília, 1,5 bilhão de recursos. Só o BNDES financiou 3,8 bilhões para a construção de estádios. Por que não financiaram para construir hospitais fortes, comprar os melhores equipamentos, investir em pesquisa para médicos, investir na especialidade dos médicos, preparar profissionais, investimento em pesquisa? Por que não fizeram isso? Por que não investiram em infraestrutura? A própria agricultura sofre com isso. O déficit da agricultura, a perca dos agricultores, está na falta de infraestrutura. É fácil de entender o negócio no Brasil. Então a gente lamenta os últimos governantes, antes do Bolsonaro. Por que que não fizeram infraestrutura no Brasil? Por que que não se prepararam para o dia mau? Né? Por que não se prepararam para o dia mau? Inverteram os valores? Por que não se prepararam para o dia mau? A gente, infelizmente, ninguém de nós quer. Agora, ninguém está livre, poxa. Ninguém está livre de acontecer algo. E aí, quem é que imaginava que havia a pandemia de Covid, de coronavírus? Está aí o resultado. Então, eu quero trazer essa lamentação nossa aí, profundamente, com o que aconteceu no Brasil aí, no antes do Bolsonaro, infelizmente. Tá bem, amigos? A Voz do Campo está no ar. Eu preciso dar bom dia ao Eduardo Sanches, nosso parceiro, amigo da Voz do Campo, de longa data, profissional, economista da FC Stone, uma empresa internacional que faz um trabalho junto ao agronegócio mundial e aqui no Brasil, especialmente, tem um trabalho também muito, muito especial aí de consultoria, de orientação, de informação, de conhecimento de economia agrícola ao redor do mundo. E o Eduardo faz esse trabalho no sul do país, representando a FC Stone. E na linha também está o nosso amigo Jota Alves, da Rádio Cidade, de Luiz Eduardo, lá na Bahia. Eduardo Sanches, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Um prazer participar aqui novamente. Fizemos tantos programas, né, Marcelo? E exatamente. Bom estar muito contigo aqui também.
Pois é, muita gente falou... Vai subir o preço da soja? Vai baixar? Qual é a tendência? Muita gente falou isso e vamos continuar falando, Eduardo.
Ah, sempre, né? Mas bola de cristal ninguém tem, né, Marcelo? Estão acostumados a ouvir isso. Quem diria que pós uma pandemia dessa magnitude nós estaríamos com soja? 150, 155, 160. Chegou a bater 180 e poucos reais por saco aqui no Rio Grande do Sul.
Chegaram a fechar contrato de 180 no Rio Grande do Sul, Eduardo?
Ah, no segundo semestre do ano chegou a sair soja disponível aí, indústria no mercado interno, pagando esses níveis de preço.
Meu
Não
Deus
tinha produto, Deus. Né, Marcelo?
Sim.
A verdade é essa, e hoje essa é a preocupação do mundo, entendeu? Porque nós temos até, vamos fazer, já temos tempo aqui para bater papo hoje. Sim. Eu posso até fazer um resumo de 2020. Mas o receio global, os preços estão onde estão hoje, né? É importante alertar isso ao produtor, que os preços hoje estão nesses níveis, mas se olhar meramente a tela de Chicago, os contratos futuros para o ano que vem, eles valem bem menos do que agora. E a gente chama isso, né? Não quero ficar muito técnico, nem gosto, mas a gente chama isso de mercado invertido. No curto prazo, as cotações de Chicago bem fortes, e no longo prazo, mais fracas. E quando que isso acontece, né? Isso acontece quando a demanda precisa de produto e não tem tanta disponibilidade, né? Então, por isso que a gente viu preços tão fortes, não somente via Chicago, ganhou bastante força no final do ano passado, não tanto quanto agora, né? Que está mais forte ainda. Só que a gente teve prêmios extremamente fortes e um câmbio alto também. Então, foi uma tempestade perfeita em termos de preço que fez com que a soja se valorizasse tanto. E, sinceramente, eu não esperava que estaria forte ainda a pré-entrada de safra, né, Marcelo?
Pois é.
É um nível interessante para o produtor, né?
Eduardo, falando em resumo 2020, como foi o 2020 na tua análise, na tua percepção, como que foi 2020? O soja especialmente, Eduardo, e também um pouquinho de milho aí para que as pessoas tenham entendimento, porque 2020 foi o ano da pandemia, o ano em meio a uma pandemia em que tudo parou, desacelerou, você teve que parar de visitar as lavouras, as empresas e teve que ficar em casa. Como é que foi essa mudança? O que, que ela repercutiu no soja, na lavoura, no milho?
Olha, Marcelo, se a gente fizer um resuminho, né, vamos pegar lá atrás, a gente tinha em plena safra aí 2020, até mesmo antes da safra 2020, preços que eram considerados interessantes, sim, inclusive por mim, por vários, né, era uma relação de troca boa com o produtor. Quem havia visto o preço a 90 pila, né, Marcelo, 95, 85, e sim. Até quando eu falo mais de preço, me perdoem quem tá nos ouvindo no Brasil como um todo, porque eu acabo focando mais no mercado gaúcho, tá? Mas preços extremamente altos frente ao histórico. Para milho também, milho saindo na exportação a R$42, R$44, R$50 por saco. O produtor tirou vantagem disso, ele fez contrato, ele fez lote, ele fez relação de troca para a safra 2021, né, naqueles níveis de preço, que, diga-se de passagem, era uma relação de troca interessante. Hoje os preços são bem aquém, né, tá, mas era uma relação de troca interessante. Aí veio a pandemia e uma preocupação aí do mercado como um todo, né, de cooperativas cerealistas, indústrias de esmagamento, como é que vai ficar, né? Porque tudo trancando, o agro não pode parar, né, Marcelo? Nós sabemos muito bem disso, e não parou. O agro não parou, diga-se de passagem, segurou, mais um ano segurando o país nas costas. E o que a gente viu foi forte ritmo de exportação brasileira, tanto de milho, nem tanto, né, mas um milho, um ritmo acelerado, próximos 35 milhões de toneladas, mas a exportação de soja muito forte. E ao mesmo tempo que a gente teve uma exportação de soja forte, né, não preciso nem falar o porquê, porque a safra americana já havia tido um problema, guerra comercial, que depois foi se desdobrando para um lado mais amigável, né, a gente tinha um consumo interno extremamente aquecido na demanda por grãos, tanto milho quanto soja para a indústria, e consequentemente farelo de soja para a produção de ração e o óleo para o biodiesel, né, exportação também, mas principalmente para a produção de biodiesel. E por que isso, né? Porque em meados aí da retomada do crescimento econômico chinês, vou dizer, não é nem mundial, quem diria que a China voltaria tão rápido assim para o mercado, demandou muita produção de carne, um mercado bem aquecido de carne no Brasil como um todo, seja ela de aves, suínos, inclusive bovinos, né? Então a gente tinha uma briga por grãos para exportação e uma briga por grãos no mercado interno. Casado com isso, né, Marcelo, um receio gigantesco em cima do impacto da pandemia no mundo, e o investidor, o especulador, o mundo todo se abraça no dólar, no ouro, enfim, em bens, sim, mais palpáveis, né? E isso pesou na veia nos preços, e a gente viu preços na casa dos R$ 186,00, pagamentos mais longos, aqui no Rio Grande do Sul. Agora, foi assim, extremamente atípico, né? Por isso que os preços hoje são também extremamente fortes. O fato é, foi difícil para o produtor tirar vantagem disso, porque ele comercializou bastante essa safra 21 lá atrás, né? Se a gente pegar em termos de comercialização, o Rio Grande do Sul está com 35%, estou sendo gaúcho demais, né, Marcelo? Chamando de país. É o estado mais atrasado em termos de comercialização, mas o Brasil como um todo já está mais de 60% comercializado dessa safra que a gente está colhendo agora, entendeu? Então, para o produtor no Brasil como um todo tirar vantagem desses preços atuais, é um percentual que não é tão grande assim, tirando a metade sul do país que ainda tem um volume grande por comercializar.
Diga. Eduardo, já que tu tocou no ponto, só me dá uma ideia. Qual é a diferença do Rio Grande do Sul, por exemplo, para a Bahia, para Luiz Eduardo? Que tem diferença na questão comercialização do soja, do grão, especificamente do soja?
Tem. Tu conhece melhor que eu, né, Marcelo? As áreas são menores no estado, né? É um produtor que não tem um porte tão grande em termos de produção, né? Ele tem lá o seu porquinho, tem lógico, a gente tem produtores extremamente profissionais, acho que cada vez mais, inclusive no Brasil como um todo, né? A gente tem grandes produtores no Rio Grande do Sul, mas se pegar a maioria da área do Rio Grande do Sul, são áreas pequenas, né? O cara tem lá o seu porquinho, tem lá o seu gado, ele planta um milho, ele planta uma soja, não é uma agricultura em determinadas regiões do estado, obviamente, com um porte tão grande. Então, ele acaba vendendo mais da mão para a boca, ele acaba mesclando um pouco, né, a sua atividade. Então, na minha visão, é basicamente isso, né? O porte do produtor gaúcho acaba sendo menor que outros estados, né? A gente fala um pequeno produtor no Mato Grosso é quanto? 2 mil, 3 mil hectares, entendeu?
Sim.
Aqui no Rio Grande do Sul, 2 mil hectares, pô, é uma baita de uma área, né? Então, acho que isso pesa bastante na tomada de decisão, né? Os custos no Mato Grosso acaba sendo muito alavancado ao dólar, o cara faz muito custo em dólar, então acaba ajudando na tomada de decisão dele de ir de ir fazendo a sua comercialização para garantir margem, né?
É Eduardo, e tu falando isso, e ainda você falou de um contrato fechado a 186 no sul do, no, aqui no Rio Grande do Sul, do preço da saca da soja, né? 186, ainda com toda a dificuldade, a gente conseguiu fechar esse valor, né? Que é o valor.
Mas assim, né, Marcelo? É importante a gente destacar que preços no estado chegaram nesses níveis, porque nós tivemos uma quebra de 40%, né, na soja. Mais, né?
Pois
é. O estado como um todo, mas tem região que quebrou 60%,
50%. Aí supervaloriza o produto, né?
Aí não tem produto, a indústria precisa, a exportação deixou de levar, porque já não tinha mais, já começou a buscar soja norte-americana. Como o mercado de carnes aquecido, farelo valorizado, biodiesel levando produto, os prêmios no mercado interno, né? A palavra técnica para isso, os prêmios no mercado interno explodiram. É por isso que soja foi nesse nível de preço. Mas 2020 foi um ano, principalmente para o produtor gaúcho, mas muito difícil, né? Milho já tivemos frustração, depois uma frustração grande na soja, e depois essa guinada nos preços, né? E, pô, não tinha produto para comercializar praticamente. Sim. Né? Então, mas eu acho que é importante a gente olhar o que aconteceu em 2020, mas olhar para o futuro também, né, Marcelo? Olhar o que tem pela frente. Eu vejo como, de novo, o país já está muito comercializado, né? Já andou bastante a comercialização, então fica um pouco mais difícil de tirar vantagem nesses níveis de preços, dependendo da localização que o nosso ouvinte está, né?
Sim.
Mas olhando aqui mais para o nosso umbigo, acho que ainda tem muita oportunidade de tirar vantagem desses preços. Por quê, tá, Marcelo? Se tu me permite, eu queria dar um panorama um pouco mais de 2021. Sim. Agora, tá? Sim. O Brasil, eu nunca havia 14 anos que eu estou nesse mercado, né, de gestão de risco, operação na Bolsa de Chicago, enfim, dólar, eu nunca tinha visto o Brasil com tão pouco estoque de soja. Nós estamos pelados de soja, a verdade é essa, né? Por todos esses fatores.
É o menor dos últimos tempos, Eduardo?
É o menor da história, né? A própria Conab não vem com esse número, não chegou a divulgar esse número, não me pergunte por quê. Mas a nossa estimativa, e esse é um número extremamente difícil de chegar, a estimativa da Stonex é que a gente sobrou aí no Brasil umas 300 mil toneladas de soja. A gente virava em anos aí com 4 milhões de toneladas.
Eu já queria dizer, 3. Muito pouco, em 300 mil é muito pouco, né?
Exatamente. Então, é um dos motivos, né? O pessoal deve estar vendo aí na mídia, não está embarcando, não embarcou soja em janeiro, embarque 90% e tantos% abaixo da história. Cara, não está embarcando, uma que tem atraso na entrada da safra, e outra que muita soja aí, dezembro, janeiro, mas foi em janeiro que a gente entrava com embarque, era soja de safra velha, entendeu? E não tem esse produto para sair, por isso que os prêmios seguiram fortes até a virada do ano, agora começaram a cair por causa de entrada de safra, Mato Grosso, principalmente, tá? Então, esse é um ponto que nos traz preocupação para o mercado como um todo, né? Mas ao mesmo tempo oportunidade, porque o Brasil com estoque extremamente apertado, uma safra por entrar que a gente não tem certeza do tamanho dela ainda, né? Depois podemos até falar um pouco disso, mas é um resumo interessante para a gente olhar. O Brasil está aí com 25% da safra colhida, mais ou menos, metade sul do país, bem lento, então não dá nem para dizer que tem muita coisa colhida. Paraná com seus 10%, acredito eu, tem alguns problemas, sofreram com excesso de chuva, mas enfim, 25% da safra colhida, pouco estoque, demanda ativa, né? E a gente tem, ao mesmo tempo, uma safra norte-americana que começa a entrar no radar, em termos de plantio, de um Estados Unidos que também está com estoque historicamente baixo, entendeu? Então, o mundo está comendo, o mundo está com fome, pós-pandemia, demanda chinesa está ativa, tá? Só que a gente tem um receio em cima da oferta global. Quando eu falo global, diga-se de passagem, Brasil, Estados Unidos e Argentina, de soja no caso, como é que vai ficar essa oferta de soja no mundo, entendeu? Então, por isso que é um cenário delicado para preço. Eu sou otimista, para preços, porém o que a gente não pode esquecer, né, Marcelo, a gente até falava antes disso, não sabemos o que vem pela frente em termos de China, né, cara? Vem uma segunda pandemia, quem diria que a gente ia passar por isso, né? Acho que nunca nenhum de nós passou nisso, quem diria? Por isso que são preços extremamente interessantes em plena colheita que está entrando no Brasil, que o produtor deve ficar atento.
Agora é interessante que a questão do estoque que tu falou, e pode ser uma coisa muito simples, até em tom de brincadeira, mas é uma realidade mesmo. O povo ficando em casa comeu mais, realmente baixou o estoque, Eduardo.
Ah, sem dúvida. Teve. Tem negócio, né, Marcelo?
O povo, e no mundo comer, todo, né? Estados Unidos também, estoque mais baixo da história, né?
É, o ritmo de exportação de soja americana, o que aconteceu, né? Como o estoque brasileiro vinha caindo bastante, o chinês, com guerra comercial, sem guerra comercial, não interessa, meu amigo, eu preciso comer. Sim. Ele teve que buscar produto americano. Não tinha para onde
não
correr.
Não tem jeito.
Ele não tinha e não tem para onde correr. Né? Tanto que, se a gente olhar mais à frente, essa safra norte-americana que foi colhida, né? Aí no final do ano passado, tá? Ela já está 95% vendida. 95%. Ou até mais, um pouco, saiu o número quinta-feira agora, nem lembro de cabeça, para ser sincero. Então, já está comprometida a safra americana. E eles não vivem só de exportação, tem consumo doméstico, por isso que o estoque está tão baixo. Só que o consumo doméstico dele cresceu tanto por causa da indústria, do esmagamento de soja, devido à forte demanda por farelo de soja, porque os Estados Unidos está exportando níveis recordes de suínos também, para a própria China, entendeu?
Sim.
A verdade é que a China voltou ativa, né, Marcelo? Então, voltaram ativa, estão comprando bastante, precisam ser alimentados, né? Aquela velha ditado, tem uma China dentro da própria China, né?
Sim.
A economia global toda em decadência, os caras com PIB positivo crescendo, ou seja, consumo tende a seguir forte e aumentando. Então, sem dúvida alguma, esse é um ponto que, sim, mesmo em pandemia, pessoal em casa, o mundo seguiu comendo, o pessoal tem que comer, né? Então não tem. Eu sou otimista nesse cenário. O produtor tem que colocar isso na cabeça, né? A gente tem um Brasil com estoque apertado, Estados Unidos com estoque apertado, uma safra por entrar e uma Argentina que é uma incógnita, né?
Eu gostei do que tu disse ali, com guerra comercial ou sem guerra comercial, os caras têm que comer, querem comer e precisam comer, não tem jeito.
Não tem conversa. Então, assim,
tem que ir atrás de quem tem produção. Tá aí o resultado. Eduardo, antes de você falar essa perspectiva de 2021, vamos chamar o Jota para bate-papo aí para a sala. Jota Alves, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Bom dia, Jota.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Eduardo Sanches. Satisfação enorme de participar do programa Voz do Campo, hoje com temas tão interessantes, tão importantes para o agro. E agora há pouco, Marcelo, você falava a respeito do fechamento, da possibilidade de fechamento aí do Rio Grande do Sul. Aqui na Bahia, infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade. Desde as 17 horas de ontem que o comércio teve que encerrar as atividades, enfim, diversas atividades foram sendo proibidas de funcionar aqui em todo o estado da Bahia, nos 417 municípios do estado da Bahia, e sem sombra de dúvidas, uma das grandes preocupações, inclusive de produtores que estão aí no momento crucial, né, para a produção da soja nesse ano de 2021, foi que o agro não foi colocado como um serviço essencial de acordo com o decreto emitido pelo governador do estado. Mas, enfim, como todo mundo sabe que o campo não para, então os produtores aí estão tentando fazer o possível para não prejudicarem as suas atividades. Aliás, diga-se de passagem, atividades essa que na semana passada recebemos a notícia aqui que, de certa forma, é um pouco preocupante, né? A ferrugem asiática deixando produtores em alerta aqui no Oeste Baiano. A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, em conjunto com os integrantes do Programa Fitossanitário da Soja, emitiu um alerta sobre a ocorrência de focos da ferrugem asiática aqui no Oeste. Esta é a principal doença da sojicultura mundial, que evolui a cada safra, com o aumento da resistência dos esporos em relação aos fungicidas, o que gera um gasto adicional que pode chegar a 20% da receita dos produtores. Aqui no oeste da Bahia foram encontrados núcleos de incidência em Roda Velha de Baixo, que pertence ao município de São Desidério, Rio de Pedras e Placas, que pertence ao município de Barreiras, e também no Novo Paraná, que pertence ao município de Luiz Eduardo Magalhães. Segundo o coordenador do programa fitossanitário, da AIBA, o Armando Sá, ele pediu a atenção máxima dos produtores com as lavouras, até porque há uma perspectiva de safra cheia, então o produtor não pode arriscar nesse momento. Por isso é importante que ele esteja monitorando com frequência para fazer intervenções caso seja necessário. Ainda segundo ele, o aumento dos focos da ferrugem está relacionado à alta umidade devido ao intenso período de chuvas registrado recentemente aqui na região. Na última semana de fevereiro, há ainda muitas áreas com lavouras consideradas novas por terem sido plantadas no final do período de semeadura. Essas áreas de cultivo, quando afetadas pela doença, apresentam maior potencial de perdas. Portanto, precisam de monitoramento e, em muitos casos, a realização do controle químico. Marcelo, para encerrar... Sim, Marcelo.
Só antes, tu falou uma coisa, Eduardo Sanches, o clima, o pessoal de Brasília, eu estava em Brasília agora os últimos dias, fiquei tempos em Brasília, o excesso de chuva em Brasília, que quando chove em Brasília deve chover Luiz Eduardo também, deve pegar toda a região aí de Luiz Eduardo, deve pegar aqui Goiânia, Jataí, enfim, em Brasília, muita chuva, cara. Teve um dia lá que eu fiquei, mas eu nunca vi chuva, nem no Rio Grande do Sul, em excesso de chuva, estou vendo chuva como aqui em Brasília. É impressionante o clima e o que chove, Eduardo, no centro-oeste brasileiro e Bahia. É impressionante, viu?
Isso, é delicado,
de uma certa
isso,
forma, pode mexer na questão safra, colheita, preço do soja, né?
Sem dúvida alguma. Eu estou até olhando o mapa aqui, enquanto vocês falavam, estava olhando o mapa de acúmulo de chuva aí para os próximos 15 dias para nós aqui no Rio Grande do Sul. Não mostra muita coisa e a gente está precisando já.
Sim.
Né? Não é de agora. Mas aí centro-oeste, mais nortão do país, segue o acumulado aí para os próximos 15 dias. É bastante chuva. Sem dúvida alguma é uma preocupação. O mercado está olhando para isso. Chicago vem absorvendo isso, vem absorvendo a falta de chuva na Argentina em alguns momentos. E vem absorvendo também o excesso de chuva aqui no Brasil, tanto que janeiro nós não embarcamos nada de soja praticamente, já deveria ter embarcado um bom volume. Fevereiro a gente tem aí uma previsão, vamos fechar agora, né, de uns 6 a 7 milhões de toneladas, e muito navio literalmente ali buzinando para levar essa sojinha embora, né? Então é uma preocupação esse excesso de chuva. E como o Jota bem falou, não sou engenheiro agrônomo, não sou agrônomo, mas é uma preocupação, né, porque pega aí a região da... Pega mais uma Pitobá, uma Topiba, chame como quiser, mas tem aí seus 9%, 10%, a região como um todo ali, de soja colhida, acredito eu, se eu não estiver errado, tá? Então, excesso de chuva não ajuda muito não nessas horas, né?
Pois é. Fala, Jota.
Marcelo, para a gente encerrar aqui, vamos falar a respeito das cotações. Agora há pouco vocês estavam comentando a respeito de preço e eu dava uma olhada, inclusive, aqui nas cotações que são repassadas pela Secretaria de Agricultura do Estado. Há um ano, a saca da soja era comercializada a R$ 77,00 aqui no oeste da Bahia. Para se ter uma ideia, o preço atual está em R$ 147,33, ou seja, durante todo esse ano ela veio aumentando. De acordo com cotações oficiais aí da Secretaria de Agricultura, inclusive essa semana ela registrou uma leve alta, saiu de R$ 145 para R$ 147,33 aqui no oeste da Bahia. No mês de fevereiro, a saca da soja de 60 quilos iniciou cotada a R$ 127,00, e agora está, volto a dizer, a R$ 147,33. E essa alta na soja acabou refletindo um pouco na baixa do milho. O milho, que iniciou o mês cotado a R$ 68,00, está encerrando o mês cotado a R$ 65,00. Já o algodão vem registrando aí uma alta também, iniciou o mês cotado a R$ 155,67 a arroba e hoje está sendo comercializado a R$ 169,95 a arroba.
Olha aí, tá aí os preços agrícolas na região do oeste baiano. Soja, o ano passado em Luiz Eduardo, 77, esse ano já está em 147. Uma suba dessas em um ano, tu já tinha visto na tua vida, Eduardo?
Em reais por saca não, tá? Mas em Chicago eu já vi coisa pior, falar a verdade.
Olha aí.
E aí, né, Marcelo, até é importante, até para o produtor, né, aprender cada vez mais, acho bem legal bater nessa tecla, para ele entender os formadores de preço, a gente sempre fala disso, né, Chicago, dólar e prêmio, e o motivo dessa alta tão grande em reais por saco, acabamos de falar, foi uma combinação de fatores, né, Chicago foi de 9 para 14 praticamente, 13 e pouco, um dólar na casa e ontem bateu 5,60, né, e prêmios fortes, então em reais por saca eu nunca tinha visto não, mas acho que ninguém, né, Marcelo, ninguém havia visto uma valorização tão forte e tão rápida, né, eu acho que fica aí o alerta, inclusive, para o produtor, para pensar 2022, na minha opinião, é muito cedo, mas eu fiz 2020 me falava a mesma coisa e agora olha onde estão os preços. Mas eu gosto de chamar a atenção para a relação de troca. Porque soja subindo, insumos estão subindo, já subiram, vão subir. Tem uma safra americana por ser plantada que, na minha opinião, vai demandar... Eu acho que o produtor americano vai investir no campo. Tanto no milho quanto na soja. Com milho acima de 5 dólares por bushel. Quase isso, né? Porque o contrato para dezembro, que precifica a safra americana, está 4,70. Mas com Chicago aí para novembro, a 12,23, até eu quero chamar a atenção disso daqui a pouco, tá, Marcelo? Que é importante o produtor saber. O produtor americano vai investir no campo, vai demandar insumos, necessidade de insumos, e a gente pode ter uma puxada aqui nos preços. Por isso é importante o produtor fazer essa relação de troca para 2022. Já está fazendo, tá? Mato Grosso está bem comercializado para o próximo ciclo, já. Produtor Eduardo, do Centro-Oeste tirou vantagem.
Eduardo, aproveitando, e a safra argentina, qual é a perspectiva?
Olha, Marcelo, essa alta que a gente viu em Chicago já precificou um pouco de quebra na Argentina. Tá? A Argentina, a gente sabe, tem um potencial produtivo aí acima de 51, 52, 53 milhões de toneladas de soja. Tá? Chegaram a colher 58 lá em 2016. Tá? Só que eles largaram aí esse ano, depois que a soja estava plantada, com uma expectativa de 51 milhões de toneladas. Fala-se hoje em 48 milhões de toneladas por causa de falta de chuva. Tá? Essa é uma incógnita, como é que vai ficar por lá. O clima não está dos melhores também, né? Por isso que eles estão precisando de chuva. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos precisando, e só marca a chuva a partir do dia 4 de março. Será muito bem-vinda. Mas a situação argentina não é só complicada em termos de produção, porque tem uma leve quebra já absorvida em partes pelo mercado, mas a situação política deles é muito delicada, né, Marcelo? Muito delicada. Então, até a gente via direto no mercado, greve não sei o quê, greve dos portos, greve dos exportadores, greve dos caminhoneiros. O meu receio é que essa febre de paralisações na Argentina aumente na entrada de safra, tá? Isso é benéfico em termos de cotações para o produtor brasileiro, né? Porque se a Argentina, que é o número um exportação de farelo no mundo, tem alguma entrave aí por causa de paralisação ou até uma piora climática, pode dar uma oportunidade melhor ainda para o produtor brasileiro aqui nessa entrada de safra, tá?
Sim, olha aí.
É algo para ficar atento. Um receio que eu tenho, né, Marcelo, e a gente está olhando isso muito aqui na metade sul do país, do Paraná para baixo, eu diria, que a safra, como teve um atraso no plantio, está tendo um atraso por causa da chuva, no caso da colheita, a safra vai ser colhida, principalmente na metade do sul do país, tudo ao mesmo tempo, cara. Né? E não vou nem entrar nesse tópico de paralisação, de lockdown, né? Porque o agro não pode parar, vamos torcer para que tudo flua bem na nossa cadeia. Mas essa safra entrando toda ao mesmo tempo, a gente sabe os problemas de infraestrutura no Brasil, né, Marcelo? E isso pesa na veia no prêmio, tá? Então isso pode pesar na veia no preço ao produtor assim que a gente tiver com um volume grande de colheita entrando no mercado. É óbvio que um fato que está indo a favor para manter os preços altos assim é o próprio dólar, por causa dessas incertezas que a gente está vendo, não só no mundo, mas com o nosso cenário político, fiscal e jurídico também, né?
Sim. Tá bem. Jota Alves, Rádio Cidade, de Luiz Eduardo Magalhães. Obrigado pelo carinho de vocês aí, Jota.
Um abraço, Marcelo. Muito obrigado. Marcelo, enquanto vocês falavam a respeito do preço da soja, né, que vem subindo aí, inclusive falamos a respeito dos números aqui no oeste da Bahia, eu me lembrava de uma outra situação que está acontecendo e que está aí sendo, de certa forma, gerando uma atenção em relação à estabilidade do mercado, que é alguns produtores aí que podem se negar a entregar a soja que foi vendida em contratos futuros, né, justamente por conta dessa grande diferença de preços, né? Esse é um problema que, inclusive, a gente está tratando aqui no decorrer da semana aqui na Rádio Cidade FM, e é algo que, de certa forma, acaba preocupando o mercado, né? E eu aproveito para encerrar minha participação dentro do programa A Voz do Campo, perguntando ao Eduardo Sanches como que ele enxerga isso dentro do mercado do agro. E desejando um bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo. Até o próximo sábado.
Importantíssimo esse ponto, tá, Jota? E é extremamente delicado. Vamos lá. Se a gente falar de uma safra sem problemas climáticos, ou seja, o cara vai colher, diferente do que aconteceu no milho aqui no Rio Grande do Sul, a safra gaúcha de milho quebrou 40%, literalmente, teve gente que não colheu, não conseguiu colher. Aí, sem dúvida, alguns contratos precisam ser renegociados, porque ele não tem produto, tá? Mas, óbvio, o Brasil na safra de soja também tem problemas pontuais, tá? Mas a safra tá vindo cheia. Eu acho que não cumprimento de contrato por causa de diferença de preço, eu particularmente, e aí eu estou falando o mercado como um todo, depois eu vou explicar, é um absurdo, porque essa soja já está vendida. Não é que a cooperativa, o cerealista, a indústria ou o próprio produtor vendeu para uma trade indireta. Ninguém está com essa soja comprada. O cara que negociou lá 80, 90, 100, ele não está com ela comprada nesses índices de preço, está ganhando uma fortuna. Essa soja já está vendida. Entendeu? Para a cadeia do agro, para a cadeia da soja como um todo, isso é horrível, tá? E eu estou falando aqui olhando todos os lados da moeda, tá? Óbvio, pô, o cara fica, né? Vendi lá atrás, tá o dobro do preço, dói isso. Porém, o mercado já andou. A trading já repassou naquele mesmo nível, óbvio, com a margem dela, né? Mas o que é importante destacar é que ninguém está com esse volume todo que foi comercializado na casa dos 90, 95, 80, 100, comprado, não. Isso, para mim, tá? Qual que é, o que, que para mim isso pode ir contra o produtor no longo prazo? Acabar as oportunidades de negociação de lote futuro no Brasil. Eu vou pegar e falar especificamente do Rio Grande do Sul, onde eu posso falar com mais propriedade. Quanto tempo que demorou para esse tipo de ferramenta, né, de possibilidade de comercialização, demorou para acontecer aqui no estado, relação de troca, comercialização futura, lote futuro. Se houver problemas desse tipo, eu acho que é um fim, inclusive, por parte das tradings, de começar a sinalizar preço futuro. Eu tenho bastante receio disso. Apesar que aqui a gente não está, óbvio, tem problemas localizados, etc., mas o que a gente tem visto, inclusive, problemas que foram, né, para parar aí na mão de juiz, os juízes têm dado a favor das pessoas que já compraram essa soja, mesmo porque quem comprou essa soja já está com ela vendida, né? Não, acho que isso é importante salientar. Tudo que andou da comercialização brasileira, tá? A nível de preços bem abaixo do que está agora, essa soja, gente, não está na mão do comprador. O comprador já repassou. Ninguém assume risco. Ninguém é louco de assumir risco. Quebra a empresa. O cara não tem como comprar, garantir um preço se a soja tivesse 60 pila, 65. Aí eu te pergunto, né, Jota, como é que ficariam esses contratos? Entendeu?
Tá bem. Muito bom esclarecimento aí. Jota, um abraço a você, ao povo de Luiz Eduardo aí, viu?
Um abraço, Marcelo. Um abraço, Eduardo Sanches. Bom dia.
Um abraço, Jota.
É muito bom aí nós aproveitarmos essa tecnologia que nós temos aí, fazer essa sala de bate-papo da Voz do Campo aí, viu, Jota? Vamos fazer muito mais, vamos chamar o pessoal de Jataí, ó, Liliane Assis lá em Jataí, na Interativa FM, no Sudoeste Goiano, estão ligados lá. Ela disse que adora ouvir o bate-papo da Voz do Campo aí. Que bom. Um abraço ao povo de Jataí, de Mineiros, do Sudoeste, do estado de Goiás. Tá bem, Jota? Fica atento aí, porque nós vamos fazer novamente, viu?
Maravilha, Marcelo, estamos sempre à disposição.
Agora, o que me chamou a atenção, Jota, o governo da Bahia dizer que a agricultura não é serviço essencial. Se a agricultura não é essencial, o que, que é essencial, Jota?
Olha, realmente, Marcelo, foi algo até que pegou a gente de surpresa. Na verdade, saiu um decreto na última quinta-feira, já à noite, o governo fez o anúncio que o decreto sairia período da tarde, né, à noite, enfim, quando saiu o decreto, que a gente começou a ler o decreto, a gente viu que não tinha lá uma classificação daquilo que eram os serviços essenciais, ou pelo menos um rol que fosse mais fácil de se compreender. E, obviamente, que na ausência desse rol, a agricultura não estava. O governo colocou, então, nesse decreto, um rol em que trazia alguns serviços, né, essenciais. Enfim, mas em nenhum momento você conseguia ver o agro ali. Você tinha indústria, você tinha farmácias, você tinha supermercados, mas o agro em si, a atividade relacionada ao agro, você não via nesse decreto. Realmente foi algo que surpreendeu, havia uma grande apreensão, há uma grande apreensão ainda por parte de produtores que estão nesse momento no campo trabalhando, e se precisarem de uma peça, o que é que vão fazer nesse momento para não parar a atividade?
É verdade. Essa gente que anda meio anormal aí, eu tô me preparando, Jota e Eduardo, para no Congresso Nacional, na CCJ, nos debates quentes da Câmara dos Deputados, sinceramente, estou me preparando. Quando for falar dessas coisas de agricultura, eu vou levar um prato feito aquele, sabe? E vou levar lá e vou mostrar o prato feito. Vocês quando falam em agronegócio, primeiro nós vamos falar de produção de comida, que agronegócio para mim é que produz comida. Né? Aliás, tu já almoçou, já tomou café, já jantou. Não esqueça que se não tivesse a gente produzindo aí, nós vamos viver como? Então, primeiro tu tem que tocar lá na raiz, senão esses caras vão ganhar no grito. E outra questão, que eu foge um pouquinho do assunto aqui, mas eu preciso falar, é quando os caras vêm com ideologia de gênero para as crianças. Eu vou levar o espetáculo da criação, uma criança linda, de preferência uma criança, todas são lindas, mas vou levar uma criança espetacular e vou colocar no meu colo, lá, vou dizer assim, olha para esse espetáculo da vida aqui. Ah, para aí, só um pouquinho, não vem com moda, com modinha aí. Aqui, ó, o espetáculo da vida, não vem inventar moda. É umas coisas que tu precisa mexer, tocar na ferida, tocar na raiz, para as pessoas daqui a pouco se dar por conta, né? Não tem jeito, né? Então, o cara vem fazer um decreto e colocar que a agricultura não é serviço essencial, as lojas de peças agrícolas que tem que estar abertas, um produtor está colhendo, estragou uma máquina, precisa pegar uma peça na cidade, tem que pegar na loja de peças, fechar uma loja de peças agrícolas, poxa, por favor, né? Menos, né? Valeu, Jota, um abraço, Jota.
Um abraço, Marcelo, muito obrigado. Esse decreto se encerra na segunda-feira, às 5 horas da manhã, e a expectativa é que ele realmente não seja renovado. Não apenas o agro protestou bastante contra esse decreto, especialmente do oeste da Bahia, que tem até agora uma taxa de ocupação de leitos em torno de 50%, ou seja, nada se justificaria para que se tivesse um decreto como esse aqui no oeste baiano. Lá na capital, realmente, a chance de colapso é enorme, inclusive em cidades ali da região da metropolitana de Salvador, você já tem alguns locais com 100% de ocupação, mas aqui no oeste da Bahia, 50% de taxa de ocupação realmente foi exagero por parte do governador. Um abraço ao Marcelo, um abraço ao Eduardo, mais uma vez, volto a dizer da satisfação imensa de participar da Voz do Campo, estamos sempre à disposição.
Valeu, um abraço, Jota. Um abraço. Eduardo Sanches, perspectiva de safra, de colheita, está chegando a hora do produtor gaúcho do sul do Brasil colocar as máquinas para colher soja, já estão levemente começando. Qual é a expectativa, Eduardo?
Olha, Marcelo, é boa, mas com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque realmente teve um atraso aqui na semeadura, estava bem preocupante mesmo por causa da estiagem. Tem regiões que sofreram bastante, realmente não tem muita volta nessas regiões. Mas a expectativa é muito boa, porque a gente teve um padrão climático aí depois da virada do ano para cá, teve uma chuva boa pré-carnaval em algumas regiões. Agora, para dizer que realmente é boa, não pode falhar essa chuva aí do início de março. É chave para fazer uma safra cheia, tá?
Eduardo, outro detalhe é o seguinte, muitas áreas que eram do arroz, o pessoal partiu para o soja, né, Eduardo?
Sim, e até, inclusive, é importante tocar nesse assunto, que na metade sul, bastante área estava sofrendo, inclusive, com excesso de chuva, porque a metade sul tem chovido bem, metade sul está indo bem, por sinal.
Né? E eram áreas de muita umidade, né?
Exato, então ali até um pouquinho, podia segurar um pouco a chuva na metade sul, né? Mas acho que olhando como um todo, tá, Marcelo, a perspectiva... De novo, tem todo um mês de março que vai ser chave esse ano por causa do atraso no plantio, tá? Mas vai ser, se pegar essas chuvas que estão previstas, não são muitas, mas se elas vierem, é um cenário bem importante para o produtor gaúcho, que precisa. Precisa porque ele sofreu no milho ano passado, sofreu na soja ano passado, no trigo, no milho esse ano, precisamos de uma safra de soja boa. É bom para todo o estado.
Tá bem. Eduardo, nosso horário está chegando ao final. Te agradeço aí pela atenção de sempre. Aí. Esperamos ter você novamente nos próximos dias, novos programas conosco. Sempre é bom o conhecimento da parte de economia, preço do soja, dólar. O dólar vai continuar subindo, Eduardo? O que tu me diz, hein?
Olha, vai depender da nossa política interna, viu, Marcelo? Para ser bem sincero. Tá delicado, acho que as últimas tomadas, não vamos entrar no mérito das decisões, né, do governo, mas isso assusta o investidor, né, e o investidor quer uma livre economia, etc, isso assustou, mas eu sou otimista para o Brasil. Eu acho que essa volatilidade que a gente vê no câmbio, essas loucuras que a gente vê, essa alta, essa baixa, o produtor tem que tirar a vantagem dela. Em plena entrada de safra, e ainda mais olhando para o produtor gaúcho, tem muito por comercializar ainda, tem que ficar atento, porque os preços estão muito bons ainda, sim, né? Não sabemos o que vai acontecer aí na frente. Então...
Toda mudança traz um pouquinho de preocupação no início, o novo traz uma preocupaçãozinha, mas depois se normaliza, Eduardo, viu?
Tomara. Acho que eu sou otimista, né, Marcelo? Tu me conhece, sou otimista, mas... Mas o cenário cambial é delicado, de novo, né, por esses fatores internos políticos que a gente acompanhou esses últimos dias, mas também externo, o dólar está muito forte frente a outras moedas. Todos esses pacotes de estímulo no mundo todo estão gerando receio em cima de inflação que pode vir pela frente. Então é delicado, tá? Eu já fui mais baixista para o câmbio do que eu sou hoje, tá? Mas é difícil falar de dólar, né, Marcelo? Falar de mercado é difícil, né?
É verdade. Aliás, eu vou te convidar para tu ir a Brasília, porque tu fala muito de decisões políticas, é a tua vida, está em torno de decisões políticas também. Vou te convidar especialmente para você ir lá comer um cordeiro dos Magione de Goiás, que eles seguido trazem cordeiro. O estoque está baixíssimo de cordeiro em Brasília, preciso repor o estoque. Eu vou te convidar para tu ir a Brasília, uma dessas, viu, Eduardo, lá.
Vambora! Se tiver um cordeirinho na conversa, nós estamos dentro.
Nos bastidores das decisões políticas e depois o cordeiro, que faz parte da vida, né?
Maravilha.
Um abraço, Eduardo. Sucesso para você. Bom trabalho, viu?
Também, Marcelo. Tudo de bom. Bom participar com vocês. E estamos sempre à disposição, hein?
Tá legal. Eduardo Sanches, economista, FC Stone. Muita informação. Preço do soja... Que coisa, hein? Chegar a fechar contrato a R$186 o preço da saca do soja. Lá na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, ano passado R$77 o preço do soja. Esse ano é R$147. Que coisa, hein? É o mercado agrícola aqui na Voz do Campo. Muito obrigado ao Claito, obrigado a todos aí. Nós estamos encerrando a Voz do Campo com muita informação que traz conhecimento a todos aí. Da Voz do Campo, do Brasil Agrícola aí. Clayton, um abraço a todos. Sábado que vem voltamos com mais uma edição A Voz do Campo, comunicando e unindo o Brasil Agrícola. Tchau, tchau.